Glórias a Deus. A palavra de hoje está em Lucas 5, 12 a 16. Diz assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Aleluia. Deus estava com Jesus. Nós vemos claramente isto se manifestando na vida de Jesus e através de Jesus. Vemos que o leproso adorou a Jesus e chamou de mestre, mestre e senhor. Ele pegou e olhou para Jesus adorando e disse: Senhor. E senhor quer dizer Yahvé ou Javé. Senhor se refere ao próprio Deus. Por isso ele adorou. Ele reconheceu a presença de Deus em Jesus. Isso é poderoso. Deus estava com Jesus. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Só Deus é digno de adoração. Só Deus era adorado e chamado de Senhor, Yahvé, ou transliterado para o português, Javé. Pessoas de todos os tempos, de todas as terras, sempre estiveram na busca de conhecer a verdade sobre Deus. E Jesus veio manifestar a presença de Deus através de sua pessoa. João 14, 9, Jesus disse: Quem me vê a mim, vê ao Pai. Hoje quem vê a um cristão autêntico, a um verdadeiro crente, vê a Jesus. Se Cristo de fato habita em nós, pelo seu Espírito, então quem vê um verdadeiro crente vê a manifestação do reino de Deus na pessoa do Senhor Jesus. E nós vemos o que Jesus falou a respeito desse autêntico crente, João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor é o selo da presença de Jesus na nossa vida. É o selo da presença de Jesus no mundo através dos autênticos crentes, autênticos cristãos. Nós vemos nesta experiência do leproso a presença de Deus em Jesus, o Cristo, o ungido, e o Filho ungido honrando ao Pai. Deus estava com Jesus. Nós vemos que Jesus expressa o amor de Deus. E ele expressa de modo imparcial. Ele expressou o amor curativo, o amor purificador àquele homem leproso. Aquele homem estava coberto de lepra. Ninguém da nação de Israel tocaria naquele homem impuro, porque quem tocasse também pela lei era considerado impuro. Está escrito que Jesus tocou-lhe. As pessoas leprosas eram proibidas de irem ao templo adorar a Deus. As pessoas leprosas eram excluídas, eram rejeitadas. As pessoas deficientes eram excluídas e rejeitadas também, porque eles consideravam que as pessoas assim eram pecadoras ou seus pais tinham pecado. Por isso, recebiam nas suas vidas tais maldições. Estas pessoas eram impuras, deficientes, leprosas, eram rejeitadas, eram excluídas. Daí o apelo do leproso: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele reconheceu que Deus estava com Jesus, Senhor, numa atitude de adoração. Se quiseres, olhe a humilhação dele diante da soberania de Deus em Jesus. Se quiseres, Jesus estava ali expressando o amor de Deus às pessoas, e aquele leproso recebeu este amor, adorou a Jesus na certeza que Jesus queria, mas ele não impôs, ele disse: se quiseres. Humilhação, dependência, porque Deus tem o tempo dele, nosso tempo é diferente. Ele soube discernir a soberania de Jesus. Se quiseres, eu estou precisando da purificação, estou sendo humilhado, estou sendo maltratado, estou sendo excluído. Se quiseres, podes purificar-me. Vejam que ele não estava pedindo a cura, ele estava pedindo a purificação, porque era considerado impuro. Hoje, muitas pessoas agem como leprosas. Naquele tempo, o leproso era excluído. Hoje, muitas pessoas agem como leprosas e se excluem e não buscam a purificação de Jesus. E, pelo contrário, lançam a culpa sobre outros. Ficam dizendo: pobre de mim, estou sendo excluída. E a grande maioria das pessoas, elas se excluem. Esse leproso tomou uma atitude: eu não quero ser excluído, eu quero ser incluído. Ele clamou ao Senhor. E nós sabemos que ele recebeu o que ele queria, o que ele tanto precisava. Deus estava com Jesus, e Jesus expressa a autoridade e a vontade de Deus. Jesus manifesta a soberania de Deus. Não como Deus, mas como homem cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus veio como homem para ser o nosso Redentor. Ele se esvaziou da divindade. Ele tornou-se homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele se humilhou, recebeu o batismo como homem. Ele nunca pecou, mas recebeu o batismo como pecador. E naquele momento ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Então, ele cheio do Espírito Santo de Deus, ele expressa a autoridade e a vontade de Deus. E Jesus, diante daquele homem que se humilhou, que disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele respondeu: quero. Representando a autoridade e a vontade de Deus: quero, fica limpo. Eu atendo o teu maior anseio, a tua maior necessidade, o que mais te esmaga na face da terra. Eu quero, fica limpo. Sai a lepra deste corpo. E a lepra saiu. E esse homem era excluído, porque era considerado impuro, pecador. E a partir do momento que Jesus disse: quero, fica limpo, porque ele pediu, humildemente, Jesus conferiu o apelo dele. Jesus não disse: quero, fica curado. Ele era um impuro, era excluído porque considerava o pecador, por isso ele estava debaixo da maldição da lepra. Quero, fica limpo. Para Deus não há impossíveis. Êxodo 15, 26, Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Yahvé Rafá, aquele que te cura. E o Deus que sara, o Deus que cura, estava expressando a sua autoridade e a sua vontade através da vida de Jesus naquele leproso considerado impuro. Quero, fica limpo. Atos 9:34. Mais tarde, quando Jesus já estava à direita do Pai, Pedro disse a Enéas: Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. O nosso Deus é o Deus dos milagres, é o Deus dos impossíveis. Não importa qual é o motivo que você está caído, está caída, Ele diz: eu te curo. E eu, como pastor, eu digo: Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma a tua vida. E você imediatamente se levanta, se tiver fé para concordar com a vontade de Deus, se você crer de todo o coração. Muitos crentes, crentes entre aspas, impedem a cura de Deus, impedem a cura divina, porque não se submetem integralmente à soberania de Deus. Não fazem integralmente como Jesus manda. Se Jesus diz: eu quero, fica limpo. Se Jesus diz: eu quero, levanta-te. O que nós temos que fazer? Se a palavra diz que se crer e obedecer, as maravilhas acontecem, eu tenho que fazer conforme Ele manda. E o milagre aparece. O sobrenatural passa a fazer parte da nossa vida. Nós não podemos ficar impedindo a cura divina. Preste bem atenção. Nós muitas vezes impedimos a cura divina. Pense naquilo que você está impedindo a obra de Deus. Não somente a cura, mas outras obras de Deus na tua vida. Jesus quer e diz: eu quero. Quando nós sinceramente nos rendemos a Ele. Eu quero. Jesus está dizendo isso para cada um de nós. Mas e nós queremos de verdade? Nós cremos de verdade? Só falta Jesus manifestar-se com voz humana e dizer: mas você quer? Eu quero. E você está querendo? Sinceramente? Ou só está na teoria? Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Jesus Cristo te cura. O que que precisa ser arrumado na tua vida? Jesus Cristo arruma. Não importa o que seja, Deus é imensamente maior do que todo e qualquer problema. Deus é imensamente poderoso para superar todo e qualquer problema. Mas nós precisamos crer que Deus opera milagres e maravilhas na nossa vida. Nós precisamos analisar e ver qual atitude nossa está impedindo os milagres que tanto queremos na nossa vida. Deus não impede milagre. É a nossa atitude que impede muitos milagres. É a comunhão errada, é a falta de devoção, de piedade, a falta de obediência que impede o milagre de Deus, a cura de Deus. Lance fora tudo aquilo que não agrada a Deus. Jesus está com a pá à mão, se lembra? Está tirando o trigo da eira. O trigo lhe guarda a pá. Ao lançar o trigo, o vento sopra a palha. Essa palha será queimada em fogo inextinguível. Permita que ele queime tudo aquilo que não presta em fogo inextinguível. Nós precisamos permitir. Às vezes o diabo sugere que dói muito a mão de Deus tocar. Ele tocou na lepra daquele homem e ele não reclamou. Era a mão poderosa da cura, era a mão poderosa da purificação. Nós precisamos permitir que o Senhor Jesus toque naquilo que é impuro para sermos purificados. Deus estava com Jesus. Jesus expressa obediência à lei de Deus. Ele cura o leproso, purifica o leproso e ordena: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou. Jesus veio para cumprir a lei. Com esta ordem, Jesus declara que veio para obedecer e não para questionar. Ele deixa aqui claramente fortalecida a importância da obediência à palavra de Deus. Nós precisamos obedecer, ele quer obediência. Ele operou o grande milagre que aquele homem queria. Mostra-te ao sacerdote. E este homem, claro que obedeceu. Ele estava alegre, feliz. Estava naquele momento portador da grande novidade. A novidade que ele mais queria era a purificação. Filipenses 2:8 diz que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus expressa obediência à lei de Deus. A ordem do Pai era que ele cumprisse a lei, que ele fosse o cordeiro sacrificial. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós precisamos nos tornar obedientes até o fim. E nós não vamos sofrer morte de cruz. Já sofremos em Cristo. E sendo obedientes até o fim, participaremos da glória eterna com Deus. Em Cristo Jesus. Jesus expressa obediência à lei de Deus. E nós precisamos estar assim também, sendo obedientes a toda a palavra de Deus. Seguindo o exemplo de humildade e obediência do Senhor Jesus, o nosso Mestre. Deus estava com Jesus. Jesus testifica do papel messiânico também. Mostra-te ao sacerdote pela tua purificação. Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou. Para quê? Para servir de testemunho ao povo. Para servir de testemunho. Jesus testifica do seu papel messiânico, do Messias prometido. Jesus, ao mandar aquele homem testemunhar junto ao sacerdote, ele está anunciando uma nova era. Mas não é a nova era do mundo, a nova era do reino de Deus, a nova era do tempo da graça de Deus. Ele mandou anunciar que Deus estava operando na vida de pessoas quebrantadas, pessoas que queriam receber o reino de Deus, a salvação de Deus, a redenção de Deus através do seu filho Jesus. O testemunho junto ao sacerdote simboliza então a chegada do tempo da graça, a chegada a partir do povo de Deus e da casa de Deus. O homem recebeu a graça e foi anunciar a graça lá no templo ao sacerdote para cumprir a lei. Havia um ritual de sacrifício quanto à purificação. E ele foi lá cumprir este ritual. Nós vemos Deus visitando o seu povo através do Messias prometido, do Cristo, ungido de Deus. Por que testemunhar? Porque o testemunho prova a ação do amor de Deus na vida das pessoas. Prova poder e autoridade de Deus conferidos ao Senhor Jesus. Testemunho. Por que testemunhar? Por que nós damos tanto valor hoje ao testemunho? Porque Deus manda, desde os tempos antigos, testemunhar sempre. No Velho Testamento Deus fala: vós sois minhas testemunhas. E Jesus vem e manda estarmos testemunhando. Os apóstolos continuam e mandam estarmos testemunhando. E nós devemos estar testemunhando do poder de Deus para que vidas sejam transformadas. O testemunho prova a veracidade do amor de Deus. As pessoas incrédulas, através dos acontecimentos físicos e materiais na vida dos crentes, passam a crer daí no amor de Deus, passam a receber daí o amor de Deus. Deus estava com Jesus. E Jesus também testifica que é necessário comunhão, consagração a Deus. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Versículo 16. Se retirava para lugares solitários e orava. Vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos em amor. E isto através da eternidade, através dos tempos. A oração é o quê? É o elo de ligação entre a Trindade Santa e nós com eles. O Filho orava no poder do Espírito Santo, se comunicando com o Pai. E nós hoje precisamos continuar orando, precisamos nos retirar na casa de Deus, como igreja, na família, ou como indivíduo apenas, no nosso quarto, num local secreto, para estarmos nos comunicando com o Pai. Jesus testifica que é necessário consagração a Deus, comunhão com Deus. Se retirava para lugares solitários e orava, porque a multidão sugava, a multidão queria explorar, e a multidão continua assim hoje. Só quer os favores de Deus, só quer os milagres de Deus, só quer a graça, mas não quer obediência. Então Jesus precisava se fortalecer na comunhão com o Pai e no poder do Espírito Santo. Jesus dependia em tudo. Era verdadeiramente dependente do Pai, no poder do Espírito Santo. Por isso ele precisava estar constantemente em oração. E o apóstolo Paulo, pela experiência que ele teve com o Senhor Jesus, ele diz que nós devemos orar sem cessar. Então nós precisamos estar buscando essa comunhão constante, esta consagração constante que o Senhor Jesus nos ensina. Precisamos ter tempo exclusivo para Deus. E assim nós estaremos andando com Jesus. Nós estaremos sendo discípulos do grande Mestre, do Todo-Poderoso Mestre, Jesus. Deus estava com Jesus. E hoje Deus está com os verdadeiros crentes através de Jesus, para vivermos comunicando a salvação de Jesus, a graça de Jesus às outras pessoas. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Deus estava com Jesus e hoje Deus está com os verdadeiros crentes, habita nos verdadeiros crentes, faz de cada crente o seu santuário, o seu templo, a sua morada. Deus habita em vós. Mas se alguém destruir o templo, o santuário de Deus, não cuidar do templo, que é o corpo, da sua alma, Deus o destruirá. Porque o templo, o nosso corpo, a nossa vida é sagrada. Por isso que nós somos chamados de santos. Santo é aquilo que é separado a serviço de Deus, separado para uso de Deus. Deus estava com Jesus e hoje está com os verdadeiros crentes. Deus estava com Jesus e hoje está com os verdadeiros pastores através de Jesus. Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, pastores da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Deus estava com Jesus, Deus está hoje com os verdadeiros pastores, que são os designados pelo Senhor Jesus, os ungidos pelo Senhor Jesus para pastorearem as suas ovelhas. Por isso que o Espírito Santo fala através do irmão de Jesus, Tiago. Está alguém entre vós doente? Peça a unção do pastor. Confesse os teus pecados e você será curado e perdoado. Glórias a Deus por isso. Deus estava com Jesus. Deus está hoje com os verdadeiros crentes. Deus está hoje com os verdadeiros pastores. Glórias a Deus por isso. O meu desejo é que vocês sejam verdadeiros crentes, porque eu me dedico diariamente para ser verdadeiro pastor de Deus em Cristo Jesus, anunciando a mais pura verdade do reino de Deus, sem fraudar, sem falsificar nada daquilo que é verdadeiro. O papel do pastor é isso: fornecer para as ovelhas o mais saudável alimento, a mais cristalina água, e assim a igreja estará recebendo a doutrina sã e verdadeira da palavra de Deus. Amém, família abençoada. Glórias a Deus.